Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Na Trilha, seja bem-vindo a mais uma gravação para falar hoje de turismo, falar sobre informação e falar sobre políticas públicas. Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais. Estou hoje aqui para entrevistar um convidado ilustre. Eu não diria nem que seria uma entrevista, mas sim um bate-papo. Estou aqui com a Secretaria Estadual de Turismo do Espírito Santo, conversando com o secretário. Eu vou deixar ele para se apresentar, por favor, fique à vontade.
Para mim é uma oportunidade fantástica essa de conversar com esse podcast tão querido, né, tão amado e tão correspondido em todo o país. Eu sou Dorval Uliana, sou secretário de Estado de Turismo aqui do Espírito Santo, com muita honra, com muito orgulho.
E secretário, tem algum perfil de rede social aí que o senhor queira divulgar para a gente?
Ah, sempre é o nosso grande centro de informação, que é o arroba Descubra o Espírito Santo.
Perfeito. E Dorval, já de início, eu queria trazer uma pergunta, do princípio, né, a questão básica. Como que um desenvolvimento turístico, ou até mesmo uma ação bem estruturada, bem organizada, ou até mesmo bem confeccionada, ela pode impactar dentro do desenvolvimento turístico de um estado?
Bem, Renan, a sua pergunta é muito procedente e nos ajuda a contribuir para esclarecer exatamente o papel de cada um. O papel do privado, o papel do público. Quando nós olhamos para todos os serviços públicos, nós estamos falando do suprimento daquelas necessidades que são comuns a todos os empreendedores e também a todos os turistas. Então, políticas públicas provêm uma acessibilidade, seja na forma de estradas, num bom aeroporto, num bom porto, num bom acesso a rampas, quando é turismo de aventura, e por aí vai. Mas também se estende às políticas públicas ao provimento de serviços de saúde, serviços de segurança. É muito difícil você fazer uma opção hoje de ir para uma cidade que você sabe que os índices de violência são muito grandes.
Verdade.
Ou se você pratica um esporte de aventura que está implícito um certo risco, e você sabe que ali, num raio de muitos quilômetros, você não vai ter suporte absolutamente nenhum de um serviço de saúde, de um serviço de resgate. Tudo isso faz parte hoje da discussão de um turismo moderno, tratado como atividade econômica efetivamente, mas também dentro do conceito de transformação social, mas interagindo com esses destinos. Ao privado cabe fazer os investimentos que é da competência de cada um, construir um hotel, né, organizar uma atividade, um evento, seja lá de qualquer segmento, né, de turismo de aventura, novamente eu repito, de ter um barco para fazer observação de baleias, que signifique atendimento receptivo ao turista.
Dentro da nossa criação de pauta, né, um norte que a gente tinha dentro das nossas perguntas aqui, surgiu um termo que, para mim, ele foi novidade, que é distrito turístico.
Perfeito. Vejo que você está bem antenado e bem atualizado, Renan.
Estou tentando.
Não, está muito. Distrito turístico é uma proposta desse novo governo federal e que nós recebemos muito bem. Ele pode ser facilmente compreendido, espelhado no que é o distrito industrial, que é uma área física destinada à implantação de indústrias, mas no caso do turismo, pode ser toda uma região. Vamos pegar a região centro-serrana do estado do Espírito Santo. Ela ali naturalmente já cresceu, já se estruturou como uma área de vocação para o turismo, com muitos hotéis, muitos restaurantes, muitas pistas de mountain bike. Então tem todo um complexo de atividades que ali a gente poderia chamar de um distrito turístico. Mas existem áreas que precisam de um certo investimento e de um certo tratamento. Então, o distrito turístico para esse governo nada mais é do que um grande acordo de tributação do que diz respeito ao governo federal, governo estadual e municipal, e toda uma sugestão de vocação daquela região para que ela possa receber ali, por exemplo, parques temáticos, uma grande rede hoteleira, resorts, ou até pequenos empreendimentos, mas que tem ali uma característica que justifica um investimento e toda uma atenção específica e especial do poder público para dizer para os empreendedores: venham, invistam, preencham esse espaço com bons equipamentos para um turismo moderno e atualizado.
Tá, mas aí nós estamos falando então de incentivo fiscal até mesmo?
Também.
Isso parte primeiro do Ministério do Turismo, isso parte do Governo Federal, ou isso parte primeiramente do município, depois para o Estado? Como é que é esse processo, secretário?
Parte de uma ação em conjunto. O governo federal ainda está devendo uma informação um pouco mais minuciosa a respeito da regulamentação e de que impostos seriam, por exemplo, trabalhados, que incentivos, se alguma linha de crédito especial, inclusive.
Certo.
E no Estado nós somos preparados para fazer a adaptação da legislação para lançar os nossos distritos turísticos aqui. Nós temos uma série de áreas aqui no Estado, inclusive considerando todo o nosso litoral, que são passíveis de serem trabalhados e ali ser feito um grande arranjo institucional para que ele seja indicado como um possível distrito turístico. Nós estamos bastante atentos a isso, estamos trabalhando já anotando possíveis áreas na medida em que a gente tenha como é que vai ser a regra do jogo do ponto de vista do governo federal. Porque a partir dele a gente cria as nossas próprias estratégias.
E isso também pode partir da sociedade civil, né? Para quem está ouvindo esse programa, de repente, nós estamos falando aqui do cenário capixaba, né? Somos do Espírito Santo.
Perfeito.
Mas, de repente, alguém lá da região Nordeste ou do Sul está ouvindo esse programa e pode ter se surpreendido com o termo distrito, assim como eu também me surpreendi. Existe alguma coisa que ele já precisa ficar atento, algum tipo de ação que ele pode tomar para fazer parte desse novo cenário ou isso aí vai chegar para ele de alguma outra forma?
Eu acho que já está chegando, essa notícia já correu o Brasil, a Secretaria de Turismo, o Trade Turístico, acho que os Conventions Bureau já têm essa informação, o Estado do Ceará lançou uma primeira legislação, nós já temos essa legislação aqui, então isso acho que é uma coisa que espalha muito rapidamente, porque o empreendedor ele fica antenado assim como você.
E aqui no Espírito Santo, já existe alguma uma região que já está sendo estudada, que já está sendo já está na mira aí dessas ações?
Especificamente não, mas nós temos por conhecimento da nossa topografia, da nossa geografia, algumas áreas. Existe uma fronteira norte, acima de Vitória, em direção à região norte do estado, que tem um potencial enorme até para resorts, tem praias de águas quentes, esses espaços eles precisam ser olhados com muito critério. Inclusive, o que é espaço que já é privado, ou que são ainda áreas públicas, tem áreas que já são destinadas a indústrias de grande porte, como perto de toda a área de celulose do Estado. Então, nós temos um conhecimento muito apropriado do Estado, e na medida em que essa legislação começa a ser definida, nós vamos discutir qual o melhor custo-benefício de se dedicar a uma determinada área dessa, o conceito de distrito turístico.
Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de continuar esse papo e explicar para você, ouvinte, que quando nós fomos fazer a gravação lá na Secretaria de Turismo, nós tivemos um imprevisto técnico aqui no início da nossa gravação e que foi corrigido ao longo dessa conversa com o secretário. E agora a gente pode dar continuidade ao papo que a gente estava tendo antes com a qualidade que você já está acostumado. Beleza? Vamos lá! Dando continuidade a esse assunto, secretário, existem algumas questões que são peculiares e até mesmo melindrosas, né? Que é a questão da relação entre os atores políticos e os atores civis, né? E os empreendedores. Existe uma questão que é meio delicada, vamos colocar assim, principalmente até mesmo no cenário que a gente está vivendo hoje. A minha questão é: como que é trabalhada essa convergência dos interesses? Como assim? Lógico, para uma ação uma estrutural, uma rodovia, um posto de saúde, como o senhor bem falou anteriormente, ele acaba convergindo em turismo, certo?
Tá perfeito o seu raciocínio.
E aí, tudo, uma coisa influencia com a outra. Se vem um turista, ele deixa ali um recurso financeiro, influencia no desenvolvimento da economia local. E se existe esse fomento por parte dos órgãos públicos, dos agentes públicos, também vai trazer o turismo. Então, é uma roda ali que vai girando. Essa conversa entre os setores, Secretaria de Turismo com Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, como é que é esse jogo? Não vou dizer jogo, fica meio feio, né? Mas como que é essa engrenagem? Eu acho que é melhor, né?
Na verdade, é esse relacionamento. Eu vou te explicar de uma maneira que me dá muito conforto. Nós estamos vivendo aqui no Espírito Santo um momento muito especial, né, sob a liderança do governador Renato Casagrande, em que não existe uma ação específica de secretaria, existe uma ação de Estado e existe uma ação muito bem compartilhada para os setores. No caso, o governo do Estado trabalha para o turismo. Eu posso te contar alguns exemplos. Fiz uma reunião com a Secretaria de Saúde Nós fechamos um grande acordo para trazer para o Espírito Santo em 2021 um evento na área de medicina da família com cerca de 6 mil médicos e familiares que vêm para cá, para o Espírito Santo. É o primeiro evento latino-americano pela primeira vez vem ao Brasil. Então essa é uma ação de duas secretarias em função de uma grande ação, captar eventos, mostrar o trabalho que o Espírito Santo faz na área de saúde, mas que para nós o turismo tem um impacto extremamente interessante, né? De uma vez em uma semana, durante uma semana, nós receberemos 6 mil turistas no nosso pavilhão de Carapina. Da mesma maneira, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, todas as obras que são, por exemplo, de recuperação de uma orla, nós estamos sofrendo um impacto muito grande agora com a ressaca do mar, e todas essas obras elas são de entrega direta para o turismo. É lógico que também é para o cidadão local. Recuperar a orla é para o cidadão local, para aquele município, para que o trânsito tenha fluidez, mas é para receber bem o turista. Então todos esses projetos são uma entrega do Estado em nome de várias secretarias que têm a sua função específica. No caso do Espírito Santo, a nossa secretaria ela não tem engenheiros, não tem uma estrutura de contratação de obras. Não justifica montar uma estrutura dessa quando já tem uma secretaria competente para isso com profissionais. Isso é uma gestão moderna, isso é uma gestão que não precisa ser feita de uma maneira como era feita anteriormente, né? Nós economizamos recurso público e, principalmente, concentramos competência em quem tem a competência e a atribuição legal para isso. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma gestão pública muito eficiente, uma gestão pública que vem há muitos anos sendo reconhecida em todo o país, e isso significa economia de recursos e melhores resultados.
Até mesmo aí uma questão opinativa de minha parte, né? Eu reconheço que existe uma responsabilidade do setor público em fazer gestão de diversos segmentos, porém, não cabe unicamente ao setor público gerir e fazer com que tudo isso aconteça. Não vai ser uma estrada, um asfalto de qualidade exemplar que vai levar o turista para a sua região. Cabe também a você, empreendedor, que está ouvindo isso aqui, você, gestor público, conscientizar a região e a sociedade civil de que ela precisa se preparar e precisa partir dela as demandas para o órgão público.
Absolutamente. Para nós é tão claro quanto você bem explicou. O papel do poder público é prover uma série de serviços que a viabilizem, estimulem, ajudem o empreendedor a criar ali com a sua competência grandes atrativos ou, muitas vezes, aproveitar um atrativo. É o caso da observação de baleias aqui no Espírito Santo. Né, o mar está lá, as baleias chegaram, ninguém investiu para que elas estivessem aqui, mas existe um investimento de muita competência, de muita coragem de empreendedores que estão colocando barcos com toda a condição legal para que o turista possa vir e comprar um pacote em que ele sabe que ele tem uma entrega garantida. Aliás, temos até a imprensa está repercutindo 100% de todos os passeios que saíram nesta temporada de observação de baleias. Houve avistamento de baleias de uma forma muito bonita, muito emocionante.
100% de aproveitamento, né?
100% de aproveitamento. Então, acho que essa distinção entre o que faz o Estado, o poder público e o empreendedor, o investidor, para nós é muito clara, é muito tranquila.
Só para deixar claro, eu fiz essa fala, secretário, porque eu já ouvi gente reclamando: na minha região não tem turismo porque não tem placa dizendo onde que é a minha cidade. Eu acho isso de uma pequenez, aí eu vou te poupar de pedir opinar sobre isso, mas eu acho isso de uma pequenez e uma falta de visão muito grande de quem pensa dessa forma. Mas vamos lá, o senhor falou em reconhecimento agora há pouco, e o Espírito Santo hoje ele tem um destaque hoje no cenário nacional, até mesmo como em vários segmentos. E eu queria que a gente pudesse discorrer alguns deles, no seguinte sentido. Hoje o Espírito Santo ele é o único, né, estado da federação que tem o conceito A no Tesouro Nacional. O que, que é isso?
Bom, isso significa que a população do Espírito Santo fez uma escolha de gestores que se preocuparam em fazer a gestão pública de uma forma muito eficiente, muito responsável. Então o Tesouro Nacional reconhece a gestão pública do Espírito Santo todos os anos seguidos, isso não é questão só de mandato, como eficiente, como responsável no que diz respeito a equilibrar as suas contas, honrar os seus compromissos e, principalmente, fazer com que isso reverta em recursos que podem ser e devem ser e estão sendo investidos para a melhoria da qualidade dos serviços públicos no Estado. Aqui no Espírito Santo nós temos alguns problemas com algumas obras federais de estradas que ainda não foram resolvidos. mas a infraestrutura interna, o Estado precisa melhorar muito ainda, mas vai muito bem, obrigado. As nossas estradas dão acessibilidade, todos os nossos municípios são conectados à capital Vitória por asfalto. Temos a nossa capital há muitos anos com reconhecimento da qualidade do serviço público. Hoje nós temos um excelente aeroporto, aliás, há um ano e meio desde sua inauguração, ano passado. Ele vem conquistando e mantendo o primeiro lugar na qualidade dos serviços ofertados e também no tempo de atendimento do turista. Tudo isso contribui para que a gente tenha um estado como um destino, o estado do Espírito Santo como um destino que é muito bem visto e desejado. A gestão pública, essa caracterização, essa certificação do governo federal, do Tesouro Nacional, como há na sua gestão pública, complementa um bom estado que nós vivemos aqui.
Tá, e aí, no caso, para alcançar esse título, né, de título A no Tesouro Nacional, é um trabalho que requer ali muita organização e empenho. Óbvio, né? Está bem implícito isso.
Mas muita responsabilidade política também.
Principalmente.
Responsabilidade política de não fazer aquilo que não é recomendado, aquilo que vai comprometer as contas públicas. O Estado, assim como empresa, precisa ter obediência aos seus gastos, aos seus investimentos, dentro daquilo que consegue arrecadar. E mesmo com a crise econômica, com a arrecadação muitas vezes comprometida, o Estado tem um planejamento, nós temos um plano estratégico do Estado, e nós precisamos segui-lo. Então, conseguir seguir um planejamento estratégico, mesmo com toda a demanda social que existe, por mais Sim. escolas, por mais hospitais, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa de responsabilidade que a população do Estado do Espírito Santo tem conseguido, né, por meio dos nossos governantes.
Certo, e trazendo dentro do nosso programa aqui também, desse episódio do Na Trilha Turismo, a Secretaria de Turismo foi reconhecida pelo Ministério de Turismo em organização, né? E aí, como é que foi essa notícia aí?
O Espírito Santo tem sido protagonista de algumas boas... do cumprimento de umas boas tarefas, né? No caso do Cadastur, que é o que você está mencionando, o Espírito Santo cresceu 51% no primeiro semestre em relação a todo o ano de 2018. Isso é fruto de uma...
Deixa eu frisar bem aqui. Ele cresceu em 6 meses, 51% em referência ao mesmo a um ano.
A um ano de 2018.
Não é bem justo isso, não?
Não, isso é bem bacana. Isso é fruto de uma ação muito competente, de uma equipe muito guerreira, muito aguerrida, mas também de uma interlocução que nós temos com as nossas instâncias de governança turística e algumas entidades que repercutem a necessidade de nós termos aí um cadastro cada vez mais fortalecido com o registro de todas as empresas que são prestadores de serviço do turismo, que tem a sua economia vinculada ao segmento turístico. Isso é muito importante, porque isso favorece o planejamento da gestão pública. Então, o país aí repercutiu esse ganho, mas nós sabemos que outros estados também fazem um trabalho muito bom nesse sentido. O Espírito Santo, no que diz respeito ao programa de regionalização do turismo, tem feito bem o seu deverzinho de casa.
O que, que é o programa de regionalização do turismo?
Bom, é a grande política pública que o Brasil segue por meio do Ministério do Turismo, de organizar sistemicamente o país. Então, nós temos lá o Ministério do Turismo, nós temos aqui a Secretaria de Turismo, nós temos as Secretarias Municipais de Turismo, que ainda que muitas sejam mistas, muitas vezes, de Educação, Turismo e Esporte, por exemplo, e as instâncias de governança, que são o agrupamento técnico de municípios em função de características que favorece o plano de desenvolvimento, os planos de desenvolvimento integrado de turismo, né? Hoje, a questão do turismo não pode ser vista só mais do ponto de vista da gestão pública, como municipal. A maioria dos projetos, ou a grande força que existe, é na integração, no somar esforços dos municípios para que os projetos sejam potencializados. Uma grande feira, uma festa regional, né, uma rampa de voo livre, uma ação de turismo náutico, sempre requer o esforço de mais de um ente federativo, e isso é muito bom, porque isso traz o somatório de esforços, de recurso, de equipe técnica, tudo isso é muito favorecido. E o PRT é exatamente isso, essa normatização do país do ponto de vista da gestão do poder público em relação às questões do turismo.
E como é que está o Espírito Santo no PRT?
Eu acho que nós vamos muito bem. Esse resultado de fortalecimento do Cadastur, nós temos o nosso mapa do turismo, ele cada vez está sendo mais adequado do ponto de vista de nós politicamente termos a definição de quais municípios têm o turismo como uma economia característica e forte. Existem municípios que são só agropecuários, então não adianta insistir em dizer que ali é turismo porque tem só uma bela cachoeira ou porque tem uma pedra bonita. Se não tem infraestrutura, se não tem o serviço público prestado ali, se não tem um empreendedor que torne aquilo um produto turístico, não vale a pena você desenvolver um esforço tão grande quando a vocação econômica dele, daquela população, as características daquele espaço, daquele destino, não são para o turismo. A gente tem que ter uma coragem, né? A gente tem que ter a responsabilidade política de tratar isso da maneira profissional como tem que ser.
Ah, e falando em coragem e responsabilidade, e falando em coragem, né, até mesmo no quesito responsabilidade, existem alguns papos e existem algumas, não vou dizer lendas ou mitos, né, algumas realidades que rondam a cabeça do local. E por que eu falo isso? Porque eu estou conectado com vários agentes do segmento de turismo no Brasil todo. E o mesmo problema que a gente vê aqui no Espírito Santo, a gente vê em diversos e variados outros estados, que é o quê? A falta de pertencimento. O que é a falta de pertencimento? É a pessoa que ela denigre a própria região, denigre a própria imagem, né? A síndrome do vira-lata. Né? Existem pesquisas que demonstram que o turista que visita o Espírito Santo, e aí estou falando do Observatório do Turismo, que foi lançado no ano passado, eu tive acesso a essas informações. Aliás, não é que eu tive acesso, estão públicas. Qualquer um pode ver.
Perfeito.
E lá, nessas pesquisas, mostram que o turista, quando vem para cá, ele volta satisfeito com o atendimento capixaba. E o que a gente mais ouve do próprio povo capixaba é que o capixaba é mal educado, não sabe atender bem. E eu falo por mim que eu procuro e busco fazer o bom atendimento e fazer a minha parte. Só que isso também acontece em outros estados. Aí eu já recebi gente de São Paulo e todo mundo reclama. Ah, aí fala o local, né? O mineiro, o baiano, sempre vai estar insatisfeito. Porém, eu percebo que até o capixaba ele é até um pouquinho mais nesse sentido, né? A questão é, como é que a gente faz, secretário, para lidar com essa falta de pertencimento? Porque quando algumas pessoas me questionavam e me confrontavam com essa informação de que o capixaba é mal educado, que o capixaba é ranzinza e todas aquelas questões pejorativas e ruins e de mau gosto que falam da gente, eu confrontava com a pesquisa. Ah, mas essa pesquisa ela não reverte a realidade, porque a pessoa quando vem para cá e começa o chororô. Como é que a gente lida contra isso, secretário?
Bem, você trouxe uma questão que está muito relacionado a um aspecto cultural, né? Tem uma expressão que todos nós usamos, que é o santo de casa não faz milagre. É uma forma talvez mais delicada de dizer sobre isso. Mas a gente que viaja um pouco, a gente percebe que essa avaliação do local sobre as suas coisas, talvez aí seja uma camuflagem para um amor muito grande que ele tem pela sua terra e ele quer dizer de uma outra maneira. Eu particularmente tenho insurgido os meus discursos, os meus posicionamentos, eu não concordo com isso. Você lembrou bem o Observatório do Turismo, não só o Observatório nosso aqui do Espírito Santo, mas o próprio Ministério do Turismo. Eu vou dar um só exemplo de como essa avaliação ela não corresponde sobre a percepção do próprio local. A culinária brasileira é avaliada pelo turista estrangeiro em 97% positivo. Algum aspecto lá, ou outro, teve alguma insatisfação. Mas o próprio brasileiro avalia como fantástica, 89% dos brasileiros avaliam como positiva a nossa culinária. Então, a nossa culinária que é tão rica, tão diversificada, tão desejada pelo turista do mundo inteiro, né, porque ela é palatável, ela é diversa. E o brasileiro mesmo avalia ela pior do que o próprio estrangeiro. Então é uma questão cultural, acho que cabe muito a um esforço coletivo, tanto dos empreendedores quanto do próprio poder público. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, insistir e contrapor essa questão. Mas tem outros também. Existem as exceções daqueles destinos que já são turisticamente muito bem desenvolvidos. Com absoluta certeza, a população de Gramado avalia muito bem a sua terra, avalia muito bem os serviços públicos, a mão de obra da hotelaria, por exemplo, que lá tem uma cultura, ela já tem uma massa de mão de obra muito bem formada, muito bem treinada, muito bem repetida. Se nós considerarmos é a avaliação da mão de obra de um bairro em que talvez o empresário não tenha tido oportunidade de dar aquele treinamento adequado para a qualidade no atendimento da pessoa do caixa, da pessoa que atende o balcão, do receptivo, é muito provável, e ele não está acostumado a atender turista, que às vezes tem um gosto, tem uma exigência diferente, né, tem um horário diferente, é natural que o atendimento não vai ser aquele de um hotel, onde, né, aquela mão de obra já foi muito bem preparada, sim, passou por curso, passou por um outro equipamento.
Inclusive de atendimento.
Né, principalmente de atendimento. Né? Então, é, eu acho que cabe a cada um de nós contrapor isso, contrapor com informação, contrapor com muito cuidado, com muito respeito, mas não deixar de pontuar que é, o turista gosta de ir naquele lugar onde as pessoas do local também gostam, também curtem, né, falam bem, defendem. Não basta falar bem só do paisagismo, aqui é, sim, lindo, mas ao mesmo tempo atender mal o turista. Né? Então, eu acho que você dá uma oportunidade para a gente de colocar isso de uma forma muito clara, assim. É, cabe a nós falarmos bem, mas porque também temos que falar bem. Agora, se o serviço é ruim, nós temos que fazer a crítica efetivamente. É, a gente acompanha muito bem todo o trade turístico nosso, as instituições que trabalham, a própria Setur. Nós estaremos lançando dentro de poucos dias um grande programa de qualificação da mão de obra aqui no estado, em parceria com o Senac. Vamos treinar os nossos policiais militares. Nós temos aí cerca de 2.400 policiais que serão treinados para atendimento no verão. O turista procura o policial para ser atendido, sim, e é muito bem atendido. Vamos inclusive prover a língua inglesa para os nossos policiais para que possa atender, ainda que seja pouco fluxo estrangeiro em nosso estado, mas que possa atender muito bem todo turista que vem aqui.
Recentemente nós tivemos algumas aproximações, alguns estudos de que chegariam, aí falando de Espírito Santo, né, alguns aviões vindo direto da Argentina para cá. E o mercado começou a se movimentar, né, com relação a se especializar, a trabalhar ali a língua castelhana, entender o perfil desse turista que vai chegar diretamente de Buenos Aires. Só que isso, ela teve uma atrasada. A movimentação que eu vejo é, bom, então se não vai vir, então não preciso me preparar. Aí eu vejo como o contrário. É o momento de se preparar, sim, para que na hora que vier, ele já saia na frente. Né?
Você usou a palavra correta, se preparar. Nós temos que estar preparados. E, na verdade, existe um fluxo turístico. Nós estamos gravando esse programa com você. Nós realizamos aqui uma feira do mármore e granito, que é um setor extremamente forte nosso. Nós recebemos turistas de 51 países esse ano. É, nós recebemos aqui a superfinal do Mundial de Parapente no município no interior que faz fronteira com Minas Gerais e lá estavam representantes de 32 países, Coreia do Sul, né, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Espanha, 32 países. Então assim, nós temos que nos preparar para receber bem e inclusive fazer um grande esforço no mínimo de falar a língua inglesa, que é hoje efetivamente mínimo, né? Né, uma língua universal em que praticamente todos se comunicam e se comunicam muito bem.
Contra fato não há argumentos. Né? Se você apresenta os fatos, se você apresenta as informações, esse argumento de que o capixaba é isso ou aquilo, ou o paulista é isso ou aquilo, ou o mineiro, enfim, não sei onde você está ouvindo, mas é, que o santo de casa não faz milagre, ele é refutado de maneira tranquila com informações.
Eu tenho até uma outra posição, né? Nós podemos até nos manifestar ou algum dizer que aqui o atendimento é um pouco ruim, ou que aqui tem algumas deficiências, mas você pode ter absoluta certeza. O primeiro turista que vier para cá criticar, ele vai ser duramente condenado pelo capixaba, assim como da própria terra. Então a gente tem um ciúme,
só
tem um barrismo.
Só eu posso falar mal, né? Ninguém.
Exato,
vai.
Só eu posso falar mal. Não venha falar mal da minha terra, eu posso falar mal. Então é uma questão cultural que eu acho que é um esforço de todos, poder público e iniciativa privada, de treinar constantemente a sua mão de obra, de fomentar cada vez mais que mais pessoas tenham essa percepção e essa sensibilidade para uma preparação muito especial, que é receber o turista. O turista que vem para cá cumprindo essa grande contribuição do turismo, que é um fenômeno social de intercâmbio cultural. Né? Você receber pessoas de outros países, de outros estados, eles trazem a sua cultura para cá e é uma grande oportunidade que nós temos de aprender com eles.
É, falando de demandas, né? E uma coisa que nós temos percebido, e aí eu como montanhista, né? como um praticante de atividades de esporte de aventura, é que em alguns segmentos a coisa ela não está tão alinhada assim. Por que que eu estou falando isso? É, aí eu vou citar até um exemplo de Pedra Azul, né? Que é o que me ocorre aqui agora, e como, né, como escalador que eu sou, e podemos trazer isso também para outros segmentos e outros setores. O acesso a esses locais ele é bem limitado. né? E isso acaba sendo um empecilho para alguns turistas ou alguns agentes externos de procurar o Espírito Santo. Nós temos hoje um crescimento aí de observação de animais, como você bem citou aí a questão de baleias e pássaros, mas, trazendo aqui de novo o meu exemplo, Pedra Azul, né, um dos pontos turísticos mais visitados aqui do Espírito Santo, ou pelo menos mais publicizados, né, ele é bem impactante, quem chega lá quer fazer uma foto com aquela pedra bonitona, com lagarto e tal, mas são apenas 150 turistas que são permitidos o acesso por dia. E se tratando de cume, né, um público de escalador, um público de escalada, são 28 por dia. Isso são dados do IEMA, tá, secretário?
Perfeito.
E pode sim acontecer, lógico, que se tratando de natureza, existe a intempérie da própria natureza. Se tiver um mau tempo, se tiver uma situação que não permita essa prática de forma segura, ela vai ser interrompida e, nesse sentido, quem é praticante dessas atividades compreende muito bem. Mas e a estrutura? O acesso, o chegar ao local, isso muitas vezes também é alvo de críticas. Como que está sendo, como é que é o lidar com esse tipo de posicionamento ou situações que envolvam essas questões? Porque existe o fomento do turismo, existe o fomento da prática, existe o fomento da visitação, mas muitas vezes o turista vai para esse local e não é, entre aspas, tão acolhido. Como é que está isso?
Bem, você me dá a oportunidade de atualizar sobre o que nós temos feito aqui no Estado do Espírito Santo. Nós já estamos com uma equipe da Secretaria de Turismo, junto com o IEMA, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente, trabalhando no aperfeiçoamento da regulamentação de uso dos espaços públicos. No que diz respeito à natureza e aos parques, o Espírito Santo tem 17 parques, todos eles precisam passar por uma revisão das suas políticas de uso público. Significa aqueles em que é permitida uma atividade só de caminhada, só de conhecimento, aqueles que já têm uma infraestrutura e vários deles têm, mas cuidando de um aspecto muito importante. Primeiro, a segurança do turista. Isso é fundamental, e isso significa ter profissionais preparados para fazer o guiamento dos turistas, mas também ter, por ser um espaço de uso e responsabilidade pública, ter o servidor público em condição técnica de preparo, mas também em quantidade suficiente. Você citou observação de aves. A observação de aves requer um horário diferenciado, né? Logo cedo de madrugada ou no final da tarde. Isso significa que é um horário diferenciado, que você precisa ter turnos, ter equipes de funcionários públicos. Isso significa um aumento muito grande no custo. Nós temos que saber que nós temos, enquanto sociedade, que arcar com o aumento dos custos, e ele tem que ocorrer de uma forma paulatina, de uma forma coordenada, com o aumento no fluxo de turistas. Então, nós temos hoje uma grande responsabilidade em fazer essas mudanças no uso dos equipamentos públicos para permitir que cada vez mais um número adequado de turistas possa usar os espaços públicos, os parques, subir as pedras, fazer um rapel, né, subir uma rampa, mas que o façam com segurança e, principalmente, para evitar o que tem acontecido em muitos destinos do mundo, que é um impacto excessivo sobre o local. A Espanha, Pirinópolis em Goiás, posso citar, várias outras cidades estão começando a rever a quantidade de turistas que frequentam seus destinos. Eles massacram as praças, os eventos, não há suficiente estrutura de poder público, como banheiro, como segurança, para suportar o enorme fluxo de turistas que vai para lá, e acaba sendo um inferno, desculpe a expressão, para o morador, né? Nós temos a cidade de Domingos Martins aqui, que em determinados eventos o fluxo de turistas é muito maior do que a própria cidade pode suportar. Então nós temos que ter responsabilidade de fazer uma regulamentação. Se 28 é pouco, também não pode ser 100, 200 por dia, porque não comporta, não existe a capacidade de nós atendermos o grande número de turistas que cada vez mais nos procura. Nós temos que ter isso com muita responsabilidade, que eu acho que é a palavra que nós exercemos aqui de forma muito cuidada, muito cuidadosa, para não cometer um acidente provocado muitas vezes por excesso de turistas ou pela falta da regulamentação do uso, pode colocar em risco toda aquela atividade ali, principalmente, o que a gente não deseja nunca, que é um acidente fatal, um acidente que mutile, que machuque algum turista. A gente quer todo mundo vir para cá, viver a experiência e voltar feliz. Principalmente, voltar.
Exato. E voltar para cá e voltar para a própria casa também. Né?
E recomendar depois e dizer, exato, vá para o Espírito Santo, mas faça um agendamento, contrate um bom profissional, um bom guia de turismo, contrate um bom guia de expedição, um bom guia para fazer um rapel profissional,
isso,
regulamentado.
Ele está lá para fornecer todas essas informações.
O cadastro é fundamental e é fundamental que o turista seja cuidadoso nesse sentido. Do ponto de vista da gestão dos espaços públicos, nós estamos sendo cuidadosos, eu posso afiançar você.
E aí, secretário, existe uma questão, né, e aí conversa com aquelas perguntas que nós fizemos lá atrás com a questão de convergência, né, a inter-relação entre os setores e os segmentos do governo, porque vai acontecer do momento da Setur, né, seja ela municipal, estadual ou Ministério do Turismo, falar, olha, investe aqui, vamos desenvolver essa região aqui, e aí de repente vem a Secretaria do Meio Ambiente e fala, não vamos desenvolver aí não, vamos segurar, porque senão vai degradar, vai trazer porque vai trazer aí uma degradação para a natureza, ou então não traz mais gente, porque senão, como você bem disse, vai ter ali um fluxo intenso, até citando como exemplo, o Guarapari, acho que são 122 mil habitantes, e aí no verão passa de 1 milhão. Né? Então isso...
Falta água, falta saúde pública.
E o principal, falta pão. Exatamente, falta pão, não pode
exatamente
faltar pão.
Exatamente, então assim, você vai ser feliz? Você vai tirar suas férias num local desse em que você gasta as 2 primeiras horas da manhã para comprar o pão na padaria, enfrentando uma fila? É lógico que isso é um espaço privado, né? Você não tem como dizer. É o cúmulo você chegar a esse ponto de proibir ou tentar alguma estratégia que não é viável, nunca vai ser, de evitar o turista de chegar na sua cidade, até porque você precisa de meios legais.
Eu tiro o pé, falar para o turista não venha.
Não, né? Venha, né? Como você faz isso. Mas, por outro lado, você enfrenta essa crítica e, principalmente, essa prática muito ruim e negativa de um excesso de turistas num determinado local. As questões do meio ambiente, elas têm que ser encaradas também com muita responsabilidade, eu insisto nisso. Se você tem a perspectiva de que o fluxo de turismo vai impactar no equilíbrio ecológico daquele espaço, é melhor não fazer turismo ali. Você tem outras possibilidades, ou então você qualificar muito bem qual prática é permitida naquele espaço. Né? É de visitação em toda a área, ou você delimita determinadas áreas em que o impacto é minorizado e é possível ser feita a observação de aves do que permitir o turista transitar em qualquer área, espantando aquela fauna, danificando ninhos, danificando a continuidade da espécie, danificando espécies que são raras, né? Prejudicando.
E que a
longo prazo, e às vezes muitas vezes até a médio e a curto prazo, você inviabiliza porque já não vai ter mais aquela espécie de orquídea, aquele pássaro que era avistado não é mais avistado porque ele se espantou com o turista o espantou. Então é uma questão de planejamento e saber dos limites, né? Eu acho que fica muito no imaginário da população que turismo é um fluxo maciço de pessoas. No caso aqui, o nosso do verão de Guarapari. Você tem esse monte de turista, esse boom de turismo, e fica no imaginário das pessoas de que durante o ano todo tem que ter essa quantidade imensa. Não. Neste momento existem muitas pessoas, nosso observatório de turismo tem esses dados, aqui no estado fazendo turismo por diversas maneiras, principalmente de eventos de negócios, congressos, encontros, grandes empresas, grandes executivos que vêm para cá, congressos científicos, na área universitária são inúmeras as oportunidades de reuniões que vêm 300, 400, 500 pessoas para cá por dia, se você soma com as demais outras atividades. Então nós temos um fluxo turístico, mas que ele não é perceptivo da mesma maneira como é durante o segmento, que acontece no segmento só e praia, que é muitas pessoas concentradas no mesmo espaço físico, numa situação de lazer. Existem, neste momento, com absoluta certeza, agora centenas de pessoas em Vitória, sentadas em auditórios, em congressos, reunidos em empresas, discutindo negócios, trazendo para cá oportunidades de investimento, discutindo eventos futuros, discutindo uma série de assuntos, fazendo turismo. À noite eles estarão nos nossos restaurantes comendo a nossa bela moqueca, a nossa gostosa moqueca, né, curtindo o nosso belo visual, visitando o convento, amanhã fazendo um tour por Vitória, conhecendo o nosso centro histórico, indo no Tamar, Quem sabe aproveitando para fazer um turismo de observação de baleias.
Já está aproveitando e fazendo uma apanhada fazendo de indicações, secretário.
Estou fazendo uma série de indicações e convidando todo mundo. Né? Mas para dizer e para reafirmar, neste momento existe um fluxo turístico muito grande. Ele não é na mesma dimensão que acontece no período de sol e praia, ou até mesmo na temporada de inverno, em alguns destinos, como você bem mencionou, na nossa bela Pedra Azul. Alguns eventos levam uma quantidade grande de turista naquela noite, naquele final de semana.
Sim.
Mas durante a semana nós temos espaço para continuar recebendo e existem turistas nesse momento se divertindo e se encantando com o nosso estado.
E o objetivo do Na Trilha Turismo é justamente trazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão, mostrar para o empreendedor, mostrar para o agente público, mostrar para você, ouvinte, que é possível trazer um desenvolvimento, trazer informação e principalmente trazer aconchego, né? Aconchego emocional, para que você conheça aí quando você for visitar um local, você for visitar ou até mesmo indicar um local, você indicar de maneira responsável, de maneira com autoridade e que isso seja uma prática. No episódio de hoje a gente buscou falar um pouco de como que a administração pública ela interfere dentro do turismo, não regionalizando apenas para o Espírito Santo. Porque o que foi falado aqui pode ser replicado e, principalmente, aplicado em qualquer estado.
Perfeitamente.
Então, eu quero agradecer ao secretário Dorval Uliana por nos receber aqui na sua sala, né, na Secretaria Estadual de Turismo do Estado do Espírito Santo, para esse papo aqui rápido, né, e fico feliz pela aproximação que o próprio secretário, o senhor, tem tido com a gente. Recentemente, nas suas redes sociais, a gente fez uma brincadeira ali de pedir aos ouvintes para fazer um comentário ali, mas logo prontamente eu pedi desculpas a ele, ó, desculpa aí que foi uma avalanche de ouvintes lá deixar comentário, pedir para gravar episódio, mas atendendo aqueles pedidos, está aqui hoje o secretário de Turismo, Dorval Uliana, gravando o turismo, gravando o episódio podcast, gravando na trilha.
Primeiro vamos corrigir, né? Eu acho que a manifestação que teve naquele seu post para nós foi fantástica, e significou muito a sua credibilidade, o que você faz. Você faz, você usa de um recurso atualizado, moderno, e o faz com muita simpatia, com muita competência, né? Faz as perguntas certas e, principalmente, dá uma contribuição imensa para a promoção do destino Espírito Santo, do nosso estado, para todo o país. Né? A gente que já te viu atuando em feiras São Paulo sabe o quanto você é querido. Você vai estar conosco nas próximas feiras agora.
Só fazendo uma pontuação aqui, dia 25 a 27 de setembro, estarei no estande do Espírito Santo dentro da feira da ABAV.
Está indo lá para justamente poder dar voz, né, e estender essa voz a todo o país, a todos aqueles que vão nos visitar e também aos nossos empreendedores aqui que estão indo lá promover as nossas competências, tanto da iniciativa privada quanto a estrutura do poder público, que está pronta para receber o turista de todo o Brasil, de todo o mundo, do mundo inteiro.
Perfeito. E eu quero fazer a política da boa vizinhança e estender e abrir as portas, né? Estender aí o convite sempre que pertinente, sempre que houver oportunidade, houver novidades, as portas do Natrilha estão abertas para receber conteúdo, receber dados, receber a equipe da CETU para trazer esse tipo de informação, como já tivemos antes. Quase 2 anos aqui, estamos voltando e tenho certeza que tão breve voltaremos aqui para falar novamente sobre turismo, falar sobre Espírito Santo, falar sobre pertencimento e principalmente a alegria que é receber turista, receber pessoas e divulgar o nosso estado. Obrigado, secretário, mais uma vez. Quer deixar um recado final aí para a audiência?
Eu quero te agradecer muitíssimo por essa oportunidade, como você falou, usar a mesma figura de linguagem, portas abertas. Quem sabe se torna uma conversa mais permanente nossa, porque sempre nós somos aqui portadores de muita novidade, de muita informação, e nós estamos à sua disposição para prover esse conteúdo para todos os seus ouvintes. Deixar um abraço para todo mundo, obrigado pela paciência, espero que a gente tenha conseguido compartilhar a forma como nós pensamos e a responsabilidade com que nós estamos tratando nesse governo do turismo como um instrumento de desenvolvimento social e econômico, mas também de um grande fenômeno de integração social e cultural do mundo inteiro. Nós estamos aqui no Espírito Santo de portas abertas, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado.
Perfeito. E se você curtiu esse episódio, compartilhe. Se você compartilhar, deixe seu comentário, manda aí um abraço para o secretário, vai lá nas redes sociais dele, Descubra Espírito Santo, @ Descubra Espírito Santo. E se fizer isso, marca o Na Trilha também, @ Na Trilha PC.
de podcast ou até mesmo a hashtag Natrilheiros, onde a gente vai monitorar e saber quem está conversando com o secretário. Se você quiser também deixar um comentário de maneira direta para a gente, natrilhapc@gmail.com ou através do nosso site vcnatrilha.com.br. Diz pra gente o que você achou, diz pra gente o que é feito aí na sua cidade, o que você gostaria de ver acontecer aí, que de repente acontece aqui, e o contrário também, o que você acha que acontece aí que a gente pode aplicar aqui. Como dito pelo secretário, as portas estão abertas e principalmente as sugestões são muito bem-vindas. Então, até a próxima, um grande abraço, um grande beijo e tchau!
Tchau, pessoal, um grande abraço!
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.